No meio da rotina caótica de uma trabalhadora estudante, as viagens fazem parte da aventura e, com elas, mil pensamentos e ideias que gostaria de partilhar. Vamos a isso? Então, vem de pendura! Olá a todos e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Vem de Pendura. Eu espero que vocês estejam todos bem. Hoje é dia 3 de novembro de 2022 e estou a gravar à noite. Portanto, sou neste momento 9h19, portanto 9h20 da noite e, portanto, aqui, vamos esquecer tudo o que eu falei sobre horários habituais. Eles não vão existir. Portanto, eu cheguei à conclusão que é, eu vou vendo semana a semana como me sinto à quinta-feira, porque comecei a sentir que quando vou à sexta-feira não aproveito tanto esse dia, não é? Estou mais cansada nesse dia. Pá, e é um dia em que eu posso aproveitar para adiantar a tese e que posso aproveitar para estudar instrumento e tudo mais. E sinto que quando viajo de manhã, dou as minhas aulas e depois fico cansada e preciso ir descansar e depois quero ir descontrair à noite e tal. Então, sempre que possível e sempre que eu ouvir que não estou cansa que não sou assim tão cansada na quinta-feira à noite, eu vou fazer a viagem na quinta-feira à noite, até porque eu tenho uma hora de almoço bastante grande, dá para descansar um bocadinho também à tarde, e então acho que não é mesmo por aí. E por isso, hoje está a ser um desses dias, eu estou a viajar à noite, e até porque à noite era tal coisa que eu também já tinha falado. Não há tanto trânsito na estrada, não há tantos caminhões, e pronto, e a estrada acaba por, apesar de ser de noite, a estrada acaba por ser menos perigosa nesse sentido. Não tenho que fazer tantas ultrapassagens, não tenho, não é, de estar preocupada com esse tipo de questões. E portanto, sempre que eu sentir que não estou assim tão cansada quanto isso, vou gravar à noite, vou gravar e vou viajar à noite. Se vir que a quinta-feira foi mesmo cansativa e que, pá, e que não seria seguro viajar à noite, eu vou ficar a descansar e abalo na sexta-feira de manhã. E então, pronto, está a ser um bocadinho essa a situação. E eu hoje não sei muito bem sobre o que quero falar. Tenho aqui um tema em mente, mas não sei se vai dar para desenvolver muito ou não. Também não preparei. Vocês já sabem que aqui no podcast, como em poucas coisas na minha vida, é ao improviso, não é? E então, nem sempre precisamos ter temas muito definidos, mas pronto. Esta semana foi mais tranquila também, porque tivemos o feriado. Eu acabei por tirar um dia também para descansar. E então foi uma semana boa, deu para recuperar energias. E eu gostava aqui de falar um bocadinho sobre a questão de gestão de tempo, que é sempre uma questão que funciona de forma diferente para toda a gente. Porquê? Porque somos todos seres individuais e cada um sente as coisas à sua maneira. Eu gosto muito de fazer este paralelo desta gestão do tempo com tipos de personalidade, que se calhar é uma coisa que muitos de vocês não estão familiarizados, mas é uma coisa que me interessa. Mas para o meu tipo de personalidade, eu preciso de ter tudo muito organizado, e só se eu tiver tudo muito organizado e tudo muito, saber exatamente tudo o que vai acontecer na minha rotina no geral, é que eu estou confortável para ser flexível nesse sentido, que acaba por ser um bocadinho contraditório, não é? Esta ideia de para ser flexível tenho de ter tudo sob controle, mas é assim que eu funciono e há pessoas que funcionam exatamente ao contrário, sentem que estão em controle se puderem ser flexíveis. Então é isso. No meu caso, isso não, já fiz a experiência de ver como é que isso corre, de andar mais ao sabor do vento, de estar mais livre, digamos assim, de schedules, não é? De horários e de. Pronto. Portanto, eu já fiz essa experiência e o que aconteceu foi que procrastinei muito, procrastinei muito e E sentia, mesmo eu própria estava com menos energia, ou seja, mesmo que eu tivesse mais tempo no horário, eu sentia-me mais cansada, porque nunca sabia muito bem o que ia acontecer no dia da manhã. E depois, mesmo se fosse, por exemplo, para ver séries, ou se fosse para ver um filme, seja o que for, sentia até um bocado de culpa porque estou a ocupar aquele tempo com séries e não a trabalhar, ou seja o que for. Que também é uma questão interessante, não é? Porque nós temos cada vez mais chegado a um ponto que valorizamos o trabalho em excesso e queremos sempre ter tudo preenchido e tudo... portanto, quanto mais coisas melhor, se não... sei lá, é aquela ideia de só estou a fazer suficiente se estiver a fazer demais, e acho que a lógica não devia ser por aí. Mas, e de facto, nessa altura em que eu tinha mais tempo, que foi ali o ano antes de eu entrar para o mestrado e de começar a trabalhar, foi um ano em que eu de facto tive um horário muito mais livre, e que podia ter aproveitado para avançar imenso no repertório, podia ter aproveitado para uma série de coisas, e não aproveitei com nada, e estava muito mais cansada e não tinha nada para fazer, do que agora que tenho muita coisa, não é? E faço muito mais coisas que gosto de fazer, e sinto-me menos cansada hoje em dia do que quando tinha menos coisas, se é que isto faz algum sentido, mas de facto isto aconteceu. Acho que tem mais a ver com cansaço mental do que com cansaço físico, não é? Mas eu acho que o facto de sentir que o que estou a fazer tem um propósito e tem e vai chegar a um bem maior, não é? E a objetivos que eu delineei, está a ser muito enriquecedor para mim. E esta questão da gestão do tempo, portanto, eu vou falar na minha perspectiva, não é, obviamente, porque é a perspectiva que eu conheço e é a que eu, é com a qual eu vivo, não é? Mas durante muito tempo, aliás, nem foi durante muito tempo, eu continuo a ouvir isto, eu vejo pessoal bada cansado a toda a hora. E pá, eu imagino, eu não tenho muito a cena de chegar ao pé de alguém e dizer, estou bem cansada, mas às vezes acontece, não é? Porque às vezes estou bem cansada, mas não acho que seja uma frase que seja constante na minha vida. Mas eu tenho pessoas na minha vida que estão sempre muito cansadas e que se sentem sempre muito cansadas, e é tal coisa, cada um sente as coisas à sua maneira. Mas depois as pessoas tipo, perguntam-me como é que é o meu dia e tudo mais, e de facto o meu dia acaba por ser assim mais preenchido, não é? Porque tenho várias coisas com as quais me tenho de concentrar, não é? E durante anos eu ouvi a frase, mas como é que tu tens tempo para tudo? E isto deixa-me um bocadinho a pensar no que é que isto quer dizer, não é? Portanto, porque de facto eu tenho muita coisa, mas é porque eu escolho ter muita coisa, não é? E como eu já falei, eu tenho dificuldade em não ter projetos e tudo mais. Portanto, há uma coisa que é o trabalho, que é o horário fixo, e há outra coisa que são projetos pessoais e projetos profissionais. E então eu sempre gostei de várias coisas, de várias áreas e tudo mais, então acabo por enriquecer, digamos assim, o meu horário, ou melhor, recheá-lo, vá, porque enriquecer está-lhe a dar uma conotação positiva, não é? Isto é tal coisa que para cada um é diferente, para mim é positivo, pode não ser positivo para outra pessoa. Mas, falando na perspectiva de alguém que, pá, que teve sempre esse supletivo quando andou no conservatório, portanto, que tive sempre todas as disciplinas do regulado, todas as disciplinas do ensino artístico especializado, e depois no secundário também tive sempre esse supletivo, não é? Portanto, tive em ciências e tecnologias e tive em música. E de facto, e depois para além disso, eu metia-me na ginástica e metia-me não sei o quê. E isso é uma coisa que eu hoje em dia, até entre aspas, posso, não é criticar, mas posso não achar assim tão bem que aconteça com todos os alunos. E na altura eu era muito nova, mas era eu que pedia para ir e sempre consegui conciliar tudo. Mas porquê que eu consegui conciliar tudo? Porque eu sempre tive, desde muito nova, esta noção da gestão do tempo, do encontrar tempo para tudo e definir prioridades, não é? E é uma coisa que é inerente em mim, é uma coisa que eu não tive de fazer esta aprendizagem, isto é uma coisa que eu sempre soube gerir de certa maneira, obviamente que sempre tive orientação por parte da minha mãe e tudo mais, mas acho que é uma coisa que é mesmo minha, esta questão de gerir o tempo. De facto, à altura em que eu senti que isto foi mais complicado na minha vida, foi no secundário, com Ciências e Tecnologias e com o Ensino Artístico Especializado. Porque, ao contrário do que muitas pessoas pensam, e eu já falei sobre isto aqui, o Ensino Artístico Especializado é muito, 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 muito exigente. E implica muito estudo individual, horas de estudo individual diárias, e implica alguma, como é que eu ia te explicar, alguma gestão da vida social. O que é que eu quero dizer com isto? Nós não vamos ter tempo para tudo e para todos, em momento nenhum da nossa vida. Portanto, eu desde essa altura que comecei a priorizar o meu ensino, neste momento o meu trabalho, a minha carreira, e sempre tornei isso quase como que a minha principal prioridade, não é? A minha prioridade no topo. E orientando isso, eu depois geria com amigos mais próximos. Também, como eu já falei, eu só tenho praticamente amigos próximos, não é? Eu não tenho, assim, muitos amigos em número, mas tenho muito bons amigos. E então, esta gestão sempre foi fácil porque eu sempre consegui conciliar com todos. Claro que não conseguia estar todos os dias com toda a gente, mas conseguia estar vários dias com várias pessoas. Mas isto para dizer que esta forma foi a que resultou comigo, mas se pensarmos no geral, eu acho que é mesmo esta questão do saber gerir prioridades. Portanto, definir prioridades na vida de uma pessoa. Imagina que a tua prioridade máxima é ser livre e ser flexível de horários, ok? Então, gera as coisas de forma a que tenhas essa liberdade, e que essa liberdade não seja condicionada. Portanto, tens o teu horário base e podes, não é? Que é fixo e que tens de cumprir, mas o resto deixa livre, de forma a que sejas tu diariamente a conseguir encontrar este equilíbrio. Eu, no meu caso, o que eu gosto de fazer e o que gosto de transmitir aos meus alunos, no sentido em que, no caso de uma criança, não é? Normalmente é preciso um rigor maior, não é? Mais número de regras, digamos assim, entre aspas, muitas aspas, mas é preciso haver uma estrutura mais densa para organizar tudo o que o aluno tem em mente, porque, assim, quando somos crianças, a nossa mente é, felizmente, muito imaginária e tem muitas prioridades diferentes das de um adulto, não é? E então, por esse motivo, por uma questão de estudo, essa essa estrutura tem de ser um bocadinho mais densa para libertar para o resto do dia. Então, o que eu tento fazer com eles e o que tento transmitir é que tudo o que é preciso fazer, não é? Neste caso, vamos imaginar, no caso deles, escola e trabalhos de casa, não é? Seja para que disciplina for, incluindo instrumento, não é? Obviamente. Vamos encontrar com o aluno, vamos estudar o horário do aluno em conjunto com ele e perceber onde é que podemos encaixar estes trabalhos de casa de cada disciplina de forma a que o aluno esteja confortável e de forma a potencializar o seu estudo da mesma maneira que ele poderá, no final daquilo, ir descansado, brincar com os amigos ou fazer um jogo que ele goste de fazer ou ir ter com a família, ou seja o que for. Mas fazer daquele horário um horário como quando vai para a escola, não é? Que tem de ser cumprido diariamente. E é isso que eu faço comigo mesma, é isso que resulta comigo e até agora sinto que tem resultado com a maior parte dos meus alunos. Mas eu tenho no meu horário o meu horário de trabalho, o meu horário de estágio, que são aqueles que não mexem, não é? Porque são as minhas prioridades. E tenho o horário de mestrado também. E esses são aqueles que não mexem, porque são as coisas que eu tenho fixas durante a semana. Depois disso, eu vou encontrar no meu horário um espaço todos os dias para estudar instrumento. E vou meter um bocadinho também para fazer desporto, porque eu tenho de fazer desporto todos os dias. Isto acaba, eu quando olho para o meu horário, ou melhor, quando alguém olha para o meu horário no geral, pensa que é de loucos, pensa que o meu horário é de loucos, porque está muito preenchido. Mas está preenchido com coisas, primeiro, que eu gosto, porque eu gosto do que faço, não é? Do trabalho. Eu gosto do trabalho que tenho, coisas que eu gosto, o estudo do instrumento, que também é uma coisa que eu gosto, e o ginásio, que não é uma coisa que eu gosto, mas é uma coisa que eu preciso e que preciso para a minha saúde. No meio disto, sobra-me tempo para quê? Sobra-me tempo para eventuais portanto, almoços ou jantares com um ou outro amigo, ou para consultas, e deixa-me uma ou outra manhã e uma ou outra noite livres para eu estar à vontade a ver séries e tudo mais sem qualquer tipo de compromisso. E isto é de facto o que tem resultado para mim, tem resultado muito bem, porque neste momento eu sinto que vejo uma série sem culpa absolutamente nenhuma, porque tenho a sensação de dever cumprido. Mas atenção que, e quero mesmo frisar isto é para mim, e eu não quero de todo romantizar a ideia de que trabalhar a mais é bom, porque eu sei que este ritmo de trabalho que eu estou a ter este ano, eu aguento um ano. Mais do que um ano seria mesmo muito complicado, porque é tal coisa, porque eu estou a terminar o mestrado, porque é uma coisa que eu preciso de ter feita para ter estabilidade na minha carreira. Mas este mestrado não vai durar para sempre, se tudo correr bem vai terminar este ano, eu não vou estagiar, não vou voltar a estagiar no ano a seguir, não vou ter uma tese no ano a seguir, não vou ter aulas de mestrado no ano a seguir, e então isso obviamente que é uma coisa que vai aliviar, e eu não estou de todo a querer romantizar a ideia de que trabalhar ou estar ocupada tantas horas por dia como eu estou, que é o ideal, porque não é, não é de todo. No entanto, eu sei como gerir o meu tempo e a minha estabilidade mental de acordo com o que eu tenho de fazer neste ano, e portanto queria só deixar isso claro. Mas eu estava a falar aqui da gestão do tempo. Eu não, como vocês sabem, eu ouço muitos podcasts e tenho ouvido vários episódios ao longo das minhas viagens e tudo mais de várias pessoas. E tenho ouvido entrevistas, não é? Podcasts em formato de entrevista, com pessoas que são muito metódicas e pessoas que são muito livres. Então é engraçado perceber que de facto não há duas mentes iguais e não há duas pessoas que sintam as coisas da mesma maneira. E então eu acho que é importante frisar que tudo isto que eu estou a dizer é o que resulta comigo, e é o que resulta comigo de um ponto de vista temporário e de um ponto de vista de tem de ser, é uma etapa que eu tenho de cumprir para ter uma estabilidade que me permita estar mais relaxada nos anos seguintes. Então é isso, mas comecei a pensar sobre falar sobre isto do tempo. Aliás, eu nem pensei em falar sobre o tempo, eu não sabia sobre o que é que queria falar neste episódio em momento absolutamente nenhum, mas comecei a pensar nos episódios que tenho estado a ouvir e nas viagens que tenho estado a fazer, e agora há umas duas semanas, acho que sim, há duas semanas que uma podcaster que eu ouvia fez uma pausa por motivos pessoais dela, que se vocês quiserem depois podem ir ouvir. Por motivos pessoais dela fez uma pausa e agora voltou, e o podcast dela chama-se Qualquer Dia é Muito Tempo, é da Bárbara Cardoso, e o Qualquer Dia é Muito Tempo vem exatamente desta ideia da passagem do tempo e da forma como ela percepciona o tempo, porque a forma como nós percepcionamos o tempo é muito diferente. No caso da Bárbara, ela afirma e dilo com frequência e tem noção disto. Ela é uma pessoa muito nostálgica, que está frequentemente presa ao passado. Não sei se presa é a melhor palavra, mas que tem muitas recordações e que... portanto, tem muitas memórias muito boas e é muito saudosista, não é? Tem muitas saudades do que já aconteceu. E eu sou um bocadinho ao contrário. Eu sou uma pessoa que tenho uma memória péssima. Mas pronto, isso é só um pormenor. Mas de facto, não sou uma pessoa muito saudosista. Não há assim nenhum momento que eu queira reviver na minha vida. Porque estou sempre a pensar no que vai acontecer a seguir, e tudo o que eu penso no presente é para chegar ao que eu quero que venha a seguir. Então eu achei mesmo isto muito interessante, estes contrastes que nós temos em relação a várias pessoas e em relação aos vários temas. Mas de facto, esta percepção sobre o tempo e esta ideia filosófica de que o tempo é subjetivo porque é e não é, é uma coisa que para mim também é muito interessante e que tem sido quase que a minha inspiração para a escrita de nova poesia que eu tenho feito, porque como vocês sabem, eu tenho um livro de poesia que se chama Entre Estações e Ciclos Viciados, que lancei no início deste ano, e não é porque eu escrevi um livro que eu deixei de escrever, obviamente, porque eu escrevo como quem respira, faz parte de mim o escrever, e sempre fez, desde que eu aprendi a escrever praticamente, e sempre dei por mim a escrever histórias quando comecei a aprender a escrever e comecei a formular frases. E então é uma coisa que vem mesmo dentro de mim, não é? Este gosto pela escrita e esta à vontade com a escrita. Mas eu tenho estado nos últimos anos tão feliz no geral, tão feliz, é uma coisa boa, obviamente, mas tão feliz no sentido em que a minha vida pessoal tem estado bem, a minha vida profissional tem estado bem, os meus interesses continuam cá e tem sido mesmo anos muito felizes, e nem sempre foram. Quer dizer, sempre foram felizes no geral, mas passei por algumas situações também, como toda a gente passa, que não foram tão felizes a certa altura. E eu achei que só conseguia escrever se tivesse triste ou se tivesse mais melancólica, ou se tivesse visto alguma injustiça, ou quando queria retratar situações não tão boas, não necessariamente que me acontecessem a mim, mas que acontecessem no mundo, que eu achei que não teria a capacidade de escrever feliz. E isto é um bocado estranho, mas esta ideia do, e agora vou-me englobar neste termo, mas do artista, da arte nascer da tragédia, é uma coisa que já vem há séculos, não é? E tudo mais, e então eu sempre senti isso um bocadinho dessa maneira, e sempre procurei os meus estados mais, mais melancólicos para escrever, ou mais revoltados, ou que tivesse uma mensagem muito profunda, e agora que tenho estado tão feliz e que tenho um livro publicado que representa as minhas fases anteriores, eu tive algum receio de não ter a capacidade de escrever se não encontrasse esse estado mental, consegui encontrar neste conceito do tempo uma inspiração interessante, no sentido em que eu sinto que cada vez a minha poesia está mais filosófica, e está mais transparente, eu acho, porque tenho usado isto que é tão pessoal e que é tão íntimo, mas que ao mesmo tempo acaba por ser um bocadinho desinquietante em certos aspectos, que tem sido um tema frequente e tem sido uma coisa em que eu tenho pensado. E hoje pensei especificamente neste tema porque comecei a pensar, pá, o que é que eu posso contar sobre a minha semana, do que é que aconteceu e do que é que não aconteceu, porque na verdade não aconteceu grande coisa. Eu aproveitei este fim de semana grande para descansar, para ver por séries em dia, para nem sequer adiantei a tese, não toquei, até porque estou com a tendinite e não consigo, mas pronto, não adiantei a tese, não fiz nada, nada, não respondi a e-mails porque tirei o dia e não fiz nada neste fim de semana, e isso foi mesmo incrível, e o fim de semana passou muito rápido, portanto esta percepção do tempo também, mas pronto, aconteceu uma coisa, não sei se vos conto, já comecei, não é? Agora tenho que contar, eu mandei vir comida um dos dias da semana, e já era muito tarde, eu tinha acabado de fazer uma formação de progressão na carreira, não é? Que as pessoas têm de fazer, estava a fazer uma formação, encomendei o jantar para mais tarde, aquilo atrasou-se muito tempo, e depois quando eu cheguei a casa deixei cair e fiquei sem jantar, mas pronto, tragédias à parte, vamos seguir em frente. Isto para dizer que estava assim a pensar sobre o que é que aconteceu nesta semana que eu pudesse contar e que fosse minimamente interessante, mas não consegui pensar assim em nada sem ser sobre as coisas em que eu penso, não é? Que eu penso frequentemente, que têm a ver com vários temas diferentes, e pronto. E depois ouvi este podcast da Bárbara, tenho ouvido outros episódios, tenho visto vídeos de True Crime também, que é uma coisa que eu gosto de ver, mas que me deixa sempre muito tristonha. porque há casos mesmo muito complicados e muito densos. E isto para dizer que estava a ouvir o podcast da Bárbara e o que acontece é que ela tem duas rubricas, não é? Que são sugestões da semana, e ela num dos episódios sugeriu a série Dahmer, que eu acabei de ver agora este fim de semana. Pá, já vos posso dizer qual é que foi a minha percepção sobre a série, mas já lá vou. E recomendou um filme que era A Portrait of a Girl on Fire, portanto um retrato de uma rapariga em chamas, que é um filme francês. E uma coisa que eu rely, qual é que é a palavra em português, em que eu confio muito quando vejo recomendações da Bárbara, é no que toca de facto a séries e filmes, porque eu já percebi que ela tem um gosto mais ou menos parecido com o meu, ou eu tenho um gosto parecido com o dela, indiferente, mas pronto. Então, eu hoje comecei a ver o filme do retrato, vi metade, eu acho, na hora do almoço, e amanhã logo hei de ver o resto. E sim, está a ser bem lindo e eu estou a adorar, e está a ser incrível, e já há muito tempo que eu não via assim um filme que me preenchesse as medidas, porque pronto, o filme é francês, para quem se esteja a questionar, e para quem, pronto, eu sei que há muitas pessoas que não gostam de ver filmes noutras línguas para além do inglês, mas eu acho que vocês estão a perder um mundo cinematográfico, porque para mim o melhor cinema que existe é o cinema europeu, e então, yeah. E é tal coisa, por acaso, acho que ainda não tinha havido um filme francês que eu gostasse realmente, porque vi filmes assim um bocadinho controversos. Não sei se este será ou não, se calhar até vai ser, mas até agora eu estou a gostar muito. De facto não tem sido o tipo de cinema que eu mais gosto, não tem sido o francês, no geral, não é? Isto obviamente que depois depende de realizador para realizador, mas vi alguns franceses que me traumatizaram um bocado, e então, pronto. Mas este aqui está a ser mesmo fixe, está a ser mesmo lindo, a fotografia é incrível, a realização é incrível, os cenários, as roupas, as cores, as pessoas também são lindas, é tudo lindo, é tudo maravilhoso, e ai, sei lá, é mesmo, é arte, sabem? Não é um filme que é tipo, Hollywood, yay, bora comprar pipocas e whatever. Não, é um filme que enriquece do ponto de vista artístico a pessoa que está a ver. Portanto, eu estou a adorar. E se eu me imaginasse a fazer filmes algum dia, era este tipo de filmes que eu faria. Epá, está a ser mesmo lindo, mas lá está, não posso dizer muito porque ainda vou só à metade. Se virem, entretanto, por favor, não me digam, porque spoilers eu não gosto, está bem? Digam-me só se viram e depois eu digo se já vi ou não e depois dialogamos, está bem? Mas, yeah, estou a gostar muito do filme. A série Dahmer, epá, lembra-se de vos ter falado em tempos que... Para mim é mais importante a questão artística do que o conteúdo, do conteúdo de ficção, não é? Pronto. Acontece que neste caso do Dahmer isto não é ficção, não é? É um true crime, é sobre um serial killer que assassinou uma série de pessoas. E então, eu não quero entrar em grandes pormenores, até porque não sei se vocês já viram ou não. E eu também não sou o tipo de pessoa que dá spoiler, mas não sei se vocês já viram ou não, mas o que eu posso dizer do que achei sobre a série, sem dar spoiler nenhum, é que se aquilo fosse um filme ficção, não é? Portanto, se a história fosse... Ai, se a história fosse ficção, eu tinha adorado aquela série. Não sendo de ficção e sendo baseado num true crime e num serial killer real, eu não gostei. Portanto, tem aqui mixed feelings, não é? Mas a realização é muito boa, não é muito gráfico de todo, e pá, é uma boa série para vocês verem se vos interessar, mas eu pessoalmente não, pá, não gosto que se vendam as coisas desta maneira e que se utilizem identidades desta maneira. Faz-me um bocadinho de confusão. Eu até prefiro, lá está, porque eu consumo conteúdo de true crime pela todas aquelas questões que eu já falei convosco, que eu gosto muito de perceber um bocadinho mais sobre a mente humana. Isto já cheguei a um ponto de, ao saber o início da história, já sei mais ou menos quem é que foi. Ou seja, obviamente que há casos que são muito complicados e que hoje em dia ainda continuam por resolver, mas nos que estão resolvidos, não sei se é pela forma como as pessoas contam os episódios, mas eu já consigo mais ou menos perceber a psicologia que isto é pretencioso dizer, bom, esqueçam o que eu estava a dizer, mas pronto, mas acho que tendo acontecido e sendo retratado de uma forma humana, empática, e só com factos, consegue-se aprender bastante sobre psicologia humana e continuamos a preservar a privacidade e a respeitar a memória das vítimas e tudo mais. Mas, pronto, isto para dizer que em relação a este caso do Dahmer, eu preferi muito mais ver os vídeos de True Crime, não é? Ou até um documentário que possa vir a sair, do que desta série em específico. Vocês já perceberam que eu já estou a ficar com a garganta seca, não é? Isso significa que o podcast já não pode durar muito mais tempo, senão eu fico sem voz. E eu gostava imenso de ter um bocadinho mais de resistência. Eu não sei em quanto tempo é que isto vai, porque eu agora gravo numa aplicação de gravação de áudio e então isto não me diz os minutos, diz-me compassos. E então, yeah, é assim. Mas pronto, não sei em quanto tempo é que isto vai. E este episódio foi literalmente uma montanha russa de conteúdos distribuídos de forma completamente aleatória. Portanto, eu espero que vocês tenham gostado desta minha vibe mega aleatória, que tenham achado os conteúdos interessantes e que não tenha sido muito confuso, não é? E espero não ter passado mensagens erradas, mas eu acho mesmo que é importante uma pessoa saber gerir o seu tempo de uma forma que seja saudável para ela e que procure ao máximo encontrar a melhor estratégia para si própria nessa busca. Portanto, eu vou ficar por aqui. Eu espero mesmo que vocês tenham gostado do episódio. Já sabem, sigam-me pelas plataformas de áudio, sigam-me pelo YouTube, o nome do podcast é Vento Pendura, e sigam-me também pelo Instagram para estarem sempre a par das novidades e de novos conteúdos, de caixinhas de perguntas que eu possa colocar. Todas as semanas, quando sai o episódio, eu faço um post no Instagram a falar, a resumir, não é, o episódio, para abrir também um espaço para comentários e para que vocês estejam completamente à vontade para partilhar as vossas ideias, seja agora, seja daqui a um ano, seja quando vocês ouvirem e sentirem que vale a pena partilhar as vossas opiniões. Portanto, eu despeço-me aqui, um grande beijinho e até para a semana.